Vamos dar início à audiência que nos foi solicitada com urgência pelo Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos. Eu gostava de dar as boas-vindas aos professores Nuno Mangas, Maria da Conceição Bento e José Miguel Nunes Pereira. Acho que são os que estão aqui connosco hoje. Agradecer a vossa presença nesta comissão. Só lembrar que a grelha de tempos tem no início 10 minutos para apresentarem as vossas considerações. Depois cada um dos grupos parlamentares terá 3 minutos para pedir esclarecimentos ou fazer perguntas. E depois terão também no fim novamente 10 minutos para responder. Há uma certa flexibilidade nestes 10 minutos iniciais e finais. Podem usar o que não usarem no início, podem usar no fim, mas no total são 20 minutos e os senhores deputados também tentam limitar-se aos 3 minutos que lhes são concedidos. Eu imagino que quem vai fazer quem vai começar com a apresentação vai ser o professor Nuno Mangas, a quem eu passo desde já a palavra.
Muito obrigado, Sra. Professora, Sr. Presidente da Comissão. Em nome do Conselho Coordenador dos Politécnicos Portugueses, agradeço ao professor Alexandre Quintanilha e aos seus deputados a oportunidade que nos dão de estar hoje aqui sobre uma temática que eu até gostaria que não ter necessidade muito de falar sobre ela, mas também é natural que em novembro se fale sobre a temática do orçamento e sobre a questão da preparação do orçamento. Nós trouxemos preparámos e, portanto, agradecer naturalmente à Comissão, aos seus deputados, a oportunidade que nos dão de trazer aqui algumas propostas e partilhar depois também algumas preocupações em relação ao orçamento 2018, mas também em relação ao orçamento 2017, porque neste momento eu gostava muito de estar só preocupado com o orçamento 2018, mas estou, se calhar, neste momento até mais preocupado com o 2017 e depois iria também partilhar alguma informação sobre isso. Nós trouxemos aqui, preparámos um pequeno documento com um conjunto de 9 propostas que trazemos, de algumas sugestões de alteração em relação à proposta de orçamento para 2018. Eu não sei se chega para todos, penso que são 8, mas depois podemos fazer chegar...
Distribuímos pelos coordenadores dos grupos parlamentares.
Sim, se calhar era... Depois... Eu agradecer. Eu tenho aqui. Ora bem, começando pelo Orçamento 2018 e pela proposta de Orçamento 2018, essas 9 propostas que nós trazemos, em que trazemos já uma proposta de redação, porque pareceu-nos que era mais fácil e procuramos também explicitar a razão por que estamos a fazer essas propostas. Eu diria que dessas 9, 7 são sobretudo instrumentais, questões mais de pormenor, questões mais de funcionamento, mas que muitas vezes têm um impacto importante no dia-a-dia das instituições ao longo do ano e, portanto, por isso entendemos fazer. E depois há 2 que eu diria que são mais estruturais, que têm a ver sobretudo com questões relacionadas com estudantes e que depois deixaria. Se me permitem, eu penso que já tenho o documento, começando pelas 2 primeiras, ambas têm a ver com o artigo 7º e com a... Por um lado, a primeira proposta de alteração tem a ver com cedências de curta duração. E permitam que faça aqui um bocadinho uma sensibilização em relação a esta matéria. Nós, muitas vezes, nas nossas instituições, se calhar isso é menos sensível aqui numa cidade como Lisboa, ou eventualmente numa cidade como o Porto, mas em cidades mais do interior do país, nós muitas vezes somos solicitados para ser uma sala, um auditório, para uma instituição cultural, social, para atividades sem fins lucrativos. E é sempre um problema conseguirmos ceder este tipo de instalações a estas entidades sem lhes cobrar dinheiro. E acabamos por ter que, muitas vezes, fazer um protocolo, depois termos que nos associar ao evento, enfim, temos que andar ali a fazer um conjunto de manobras que, na nossa opinião, não fazem sentido. Nós somos instituições públicas, temos uma forte ligação aos territórios, às regiões, e, portanto, parece-nos que era uma coisa relativamente simples de resolver em sede de orçamento e, portanto, por isso deixamos uma proposta de redação que colocamos à consideração dos senhores deputados. Depois, a segunda proposta de alteração tem a ver com a excepcionalidade em relação aos politécnicos ou, se quiserem, às instituições de ensino superior. Aí é, sobretudo, uma proposta de ficar mais clara a redação. O que nós, muitas vezes, também temos é alguma... Nem sempre as leis são suficientemente claras e depois há interpretações dúbias sobre o que se aplica e não se aplica. E, como sabem, depois nós, muitas vezes, vezes somos escrutinados passado anos. Normalmente o Tribunal de Contas ou a inspeção aparece alguns anos depois e muitas vezes ficam situações que nós interpretámos de uma maneira a pensar que estávamos a fazer bem e nem sempre essa é a interpretação de quem nos fiscaliza. E, portanto, aí a segunda proposta é claramente uma proposta apenas de clarificação e de renumerar os números. Parece-nos, não são coisas que custem dinheiro, são coisas apenas, eu diria, de preparação da lei ou de formalização da lei. Em relação à proposta 3 e também 4, mas em relação à 3, tem a ver também, mais uma vez, com uma questão de clarificação da lei e também de ficar claro de quem é a competência em relação a esta matéria. Também, mais uma vez, aqui o Tribunal de Contas normalmente é bastante incisivo em relação a estas questões e, portanto, aqui os que, quer em relação à proposta 3, quer à 4, sendo questões de instrumentais, diria, são questões sobretudo de clarificação e de simplificação em termos da redação. E, portanto, se pudessem ser atendidas, são coisas relativamente simples que eu acho que com pequenos ajustes naquilo que é a redação proposta se conseguiriam ultrapassar e que acho que com vantagem simplificariam a vida das instituições. Depois, a proposta 5. A proposta 5, eu diria que aqui é uma proposta mais estrutural. Como os teus deputados saberão, ou sabem, hoje uma das grandes dificuldades que nós temos em algumas cidades tem a ver com o arrendamento por parte de estudantes. O mercado é um mercado, em muitos casos, reduzido. Infelizmente, nos últimos anos, eu diria, se calhar na última década, praticamente não se construiu nada em termos públicos, em termos de residências de estudantes, e, portanto, a capacidade de alojamento hoje está muito esgotada. Em algumas cidades é muitíssimo difícil para os estudantes encontrarem soluções em termos de alojamento. E, quando encontram, muitas vezes encontram com um déficit, eu diria, na relação qualidade-preço. Ou seja, muitas vezes o preço é elevado e a qualidade, muitas vezes, não corresponde minimamente à qualidade que é oferecida e ao arrendamento que é oferecido. O que é que nos parece que poderia ser aqui interessante? Era haver a possibilidade também, ao nível da ação social escolar, de, havendo edifícios, imóveis nas cidades que pudessem ser arrendados pelos serviços de ação social, eles poderiam ser arrendados e serem depois disponibilizados pelos serviços de ação social para os seus estudantes. Ora bem, o que é que acontece hoje? Isto é possível, mas é preciso um parecer prévio, nomeadamente das finanças, e há situações em que nós estamos à espera há um ano e meio de um parecer. E, portanto, acho que era uma questão que poderia estar no âmbito das atribuições das instituições e que vinha também dar uma resposta efetiva. Por um lado, conseguíamos ter maior capacidade de alojamento dos nossos estudantes e, por outro lado, até permitiria, provavelmente, revitalizar alguns centros históricos, recuperar alguns edifícios que hoje acabam por estar devolutos e sem utilização. E, portanto, esta parece-nos uma medida claramente relevante. Depois, a proposta 6, e aqui entramos numa proposta de alteração ao RGS, a proposta 6 trata-se de um lapso. O que nós entendemos, eu penso que já foi identificado, no artigo 229 referencia-se o artigo 140 do RGS, no nosso entendimento parece-nos que deveria ser o artigo 67. Porque o artigo 140 refere-se às instituições privadas de ensino superior e, portanto, pensamos que se tratar-se de um lapso, mas que é importante que não. Eu penso que será, mas deixo depois ao vosso critério, em relação à referenciação do artigo do RGS. Depois, a 7, que tem a ver com o mesmo artigo, tem a ver com se isto for aprovado, pode ficar aqui um vazio legal. Ou seja, em termos de equiparação, nomeadamente dos administradores. As instituições que não têm isto previsto nos estatutos vão ficar aqui com vazio, portanto era necessário deixar essa previsão, ou seja, no caso das instituições não terem esta equiparação prevista nos seus estatutos, que isso ficasse aqui uma norma transitória de forma a manter equiparação até que as instituições prevessem isso nos seus estatutos. Temos aí uma proposta de redação que de alguma maneira penso que salvaguarda esta situação. Depois, a proposta 8, tem a ver com uma outra, mais uma das pequenas coisas que às vezes complica muito a vida e o dia-a-dia das instituições e que tem que ir previamente às finanças. Se eu tiver necessidade de fazer um seguro para que uma escola secundária visite uma das nossas instituições, eu tenho que pedir parecer, mesmo que esse seguro me custe 50 euros ou me custe 100 euros, eu tenho que pedir parecer prévio às finanças, que demora os meses que sabem. Agora, isto na prática, quer dizer, são pequenas coisas, uma burocracia adicional por uma coisa que vale muito pouco, mas que muitas vezes limita a atividade das instituições. Isto aplica-se a este tipo de seguros, como se aplica a outros tipos de seguros mais pequenos, que era importante conseguirmos ultrapassar e, portanto, temos também uma proposta de alteração em relação a esta matéria. Finalmente, a nona, que eu diria que também é outra que nos parece, diria, de natureza estrutural e particularmente importante. Nós até agora tínhamos os chamados vales de educação e de ensino, e isso era um instrumento, a nossa experiência diz que era um instrumento muito válido, nomeadamente para pagar propinas. Nós temos hoje um conjunto de empresas, isto é interessante não só para os miúdos que têm 18, 19 anos, mas até muito para os trabalhadores estudantes. Eu na região, por exemplo, onde venho, tenho muitas empresas que incentivam os seus funcionários a irem fazer desde um TESPO a uma licenciatura ou um mestrado. E as empresas, a forma que muitas vezes têm de apoiar isto é através destes vales. Ora bem, se aparece esta medida, estamos a acabar também com uma medida de incentivo, quer por parte das empresas para que fomentem os seus funcionários a fazerem formação superior, quer por parte das próprias famílias. E, portanto, esta gostava de vos deixar. É evidente que nós sabemos que houve fraude nesta matéria, sabemos que houve problemas, mas se calhar, em vez de que se acabar com a medida, se corrijam e, eventualmente, que esta medida seja aceita apenas para pagamento de propinas ou para pagamentos junto a instituições de ensino superior e não junto, por exemplo, de grandes superfícies. Agora, parece-nos que não nos parece adequado que se acabe com a medida porque houve um problema no seu cumprimento. E, no essencial, Sr. Presidente, era isto uma nota mais para... Depois deixaria para a segunda parte da questão do Orçamento de 2017 para dizer que em relação ao plafond e para não dizerem também que não falem em valores. Dizer-vos que o plafond tem apenas incorporado, o plafond que foi atribuído às instituições, tem apenas incorporado uma parte do regime transitório. E, portanto, naturalmente, o plafond que foi atribuído às instituições não será suficiente em 2018. E, portanto, deixar partilhar também essa informação. Depois, em relação ao 2017, falarei depois na segunda parte. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor. Eu passaria agora, não sei quem é que vai... Passo a palavra à Sra. Deputada Margarida Mano, do PSD.
Muito obrigada, bom dia, Sr. Presidente. Sr. Presidente do CSISP e demais colegas, muito obrigada, caros colegas, muito obrigada por terem vindo, terem exposto a vossa perspectiva daquilo que pode ser útil estarmos atentos relativamente ao Orçamento de Estado 2018, e no vosso pedido estava também manifestava uma preocupação relativamente a 2017. Naturalmente que nós temos conversado e acompanhado de perto aquilo que é a leitura do Orçamento de 2018, que iremos debater na especialidade na próxima semana com o Sr. Ministro. Estamos bem conscientes relativamente ao orçamento e ao montante, que é naturalmente insuficiente face aos compromissos assumidos, embora pareça nominalmente a crescer, mas já o ano passado o Sr. Ministro veio defender que seria um orçamento de 2016 superior em 4%, e depois chegamos ao fim e vimos que tinha baixado 2%. Agora, aquilo que eu gostaria, portanto, somos bastante, digamos, abertos e compreendemos as propostas que fazem, que são de cariz diferente e que naturalmente deverão ser incorporadas, se assim for entendido, pela maioria que as suporta, sendo que, em alguns casos, o próprio PSD pensa fazer algumas sugestões, mas que naturalmente serão mais de princípio e não tanto de, digamos, a salvaguardar algumas das questões que aqui estão, mas que estamos naturalmente abertos para, em sede de votação, acolher, se for esse o entendimento, dos partidos que propõem e vão aprovar este orçamento. A minha questão relativamente a 2017, eu gostaria de vos ouvir relativamente à execução 2017, porque isso naturalmente que é fundamental para podermos discutir 2018 em termos de valores. O Sr. Ministro fez-nos chegar relativamente recentemente, já neste processo, o relatório de execução orçamental do Grupo de Monitorização e Controlo Orçamental, e nós podemos ver que relativamente à execução a junho de 2017 já havia cerca de 25 milhões em falta nas instituições de ensino superior, isto é, de despesa superior à receita. O que acontece é que teria sido prometido um reforço relativamente às reposições, enfim, o subsídio de refeição, etc, etc, agregações, que em junho, depois em outubro, e eu gostaria de saber se neste momento esse reforço já veio, e gostaria de saber se não veio e se sabem quando é que vem, uma vez eu admito que já estão com os processamentos no mês de novembro efetuados, de vencimentos. E gostaria também de saber qual é o impacto se o reforço não vier. E se o reforço não vier, significa naturalmente que o orçamento de 2017 que foi aprovado no Parlamento não foi um orçamento real e que não estão a ser cumpridos os contratos com o Governo. A segunda questão que gostava também de colocar, e já está o tempo a acabar, é exatamente relativamente ainda ao orçamento de 2017, havia, no caso do regime transitório, que essa já é uma medida aprovada este ano, um impacto que penso que não era, é significativo, de cerca de, 5 milhões. E eu gostava de saber também, uma vez que as instituições admitem que já estão a pagar o regime transitório, se relativamente a isso já veio ou não alguma verba e se sabem quando é que vem. Muito obrigada.
Desculpa, muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra, acho que também ao Sr. Deputado António Eusébio, do PS.
Muito obrigado. Muito bom dia. Cumprimento toda a delegação. Esta também é uma área em que o Ministério de Ciência e Ensino Superior tem vindo a fazer um esforço de investimento, como sabemos. Com certeza que há aqui uma série de questões que nos trazem e que, das quais eu desde já agradeço, porque são questões pertinentes e que devem de ser enquadradas. Muitas delas, parece-me, com facilidade se resolvem e teremos muito gosto em, junto do Ministério, avaliar e fazer, ver aqui quais são as possibilidades de alterar para facilitar, na verdade, a vida às instituições. Mas também, por outro lado, como sabemos, o Ministério tem vindo a fazer um esforço em muitas áreas de atuação para, efetivamente, com mais investimento, melhorar também estas instituições. Dentro deste orçamento estão previstas uma série de medidas que pretendem também valorizar as instituições. Está em curso um programa de valorização e modernização do ensino politécnico, neste momento, com este orçamento, onde são disponibilizados mais de 70 milhões de euros para novas atividades de investigação e desenvolvimento, para formações curtas, nomeadamente para os TESPs. Está previsto concretizar o que tem estado com algum atraso e espero que em breve fique resolvido os contratos de legislatura também, para 2018 isso também vem novamente em contexto. Reforçar as instituições, a sua identidade e autonomia, espero que com isso também se consigam resolver estas questões que nos apresentaram, algumas delas, o que na verdade resolve funcionalmente muitos problemas e quem está nas instituições é que sente constantemente esses problemas. E no apoio social aos estudantes também há uma série de medidas que se têm olhado para, nomeadamente para os estudantes, os mais carenciados, que também vêm a resolver algumas destes problemas. Neste reforço de apoio social aos estudantes carenciados, desburocratizando os processos de atribuição de bolsas de estudo, complementando o apoio social direto com o reforço a mecanismos de empréstimos a estudantes, também pretende, e a pretensão de reduzir os tempos de decisão das candidaturas, ganhando eficiência nesta matéria, há respostas que são necessárias de dar a estes estudantes, entre outras medidas, para terminar, como a dedução do também a possibilidade de dedução de IRS das despesas de alojamento a estudantes deslocados, que é também uma atenção que o Governo colocou neste orçamento. Portanto, há uma atenção especial e um esforço de investimento no ensino politécnico e uma atenção que deve ser continuada convosco para podermos melhorar toda a qualidade de ensino, mas essencialmente melhorar a eficiência com as instituições. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passaria agora a palavra, julgo que é o Sr. Deputado Luís Monteiro, Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar antes de mais os representantes do CSISP, agradecer também aqui o documento que nos deixam, tem importantes contributos e até uma leitura própria vossa que vocês fazem do Orçamento do Estado, e isso é sempre importante para nós próprios, agora no trabalho de especialidade, nos podermos debruçar sobre essas matérias. Eu começaria até exatamente pelo que disse há pouco sobre, ainda na audição com os laboratórios do Estado, que é mais do que ler as GOP ou conhecer mais ou menos o que está na proposta, o que interessa mesmo é perceber o que é que não está lá. E, portanto, ainda sem assim nenhum documento para dizer o que é que não está lá, começaria nomeadamente pela questão do regime transitório. Foi uma batalha que nós tivemos aqui na Assembleia da República, acho eu que com ganhos para o reforço da dignificação da carreira do docente politécnico, foi importante, preocupa-nos se as verbas não estão a chegar devidamente, e portanto essa era a primeira pergunta, em que montantes é que estamos a falar, se essas verbas não existem mesmo ou se estão atrasadas, se tem havido algum tipo de conversações com o Ministro da Tutela para resolver a situação. Em segundo lugar, a questão das residências universitárias. É talvez um dos grandes problemas que nós temos hoje na ação social. Nós temos uma leitura mais vasta da ação social, como é óbvio, a questão das bolsas, não é de hoje. A questão das residências, nomeadamente nas grandes cidades, fruto do aumento progressivo do valor das rendas, do mercado privado, coloca mesmo centenas, se não milhares de estudantes, em situações muito complicadas. As rendas hoje de um quarto são 30% mais altas do que eram há 3 ou 4 anos atrás. E, portanto, é preciso olhar para este problema com bastante cuidado. Nós compreendemos que as instituições tenham imobiliário que o podem utilizar. Estranhamos que demore tanto tempo da parte do Ministério da parte da tutela a dar uma resposta. É uma questão que nós vamos olhar com bastante atenção. Aliás, temos vindo até a falar já disso, não só o Bloco de Esquerda, diga-se passagem, para sermos sinceros, nesta própria Comissão já aprovamos aqui várias resoluções nesse sentido. Em relação às alterações do RGIES, antes de comentar as propostas que aqui fazem, nós achamos estranho que o Partido Socialista tenha votado contra uma revisão do RGIES aqui proposta por vários partidos na Assembleia da República e depois aproveite o orçamento do Estado para fazer alterações mais ou menos escondidas ao RGIES. É uma forma pouco clara de trabalhar aqui, portanto, a nossa visão em relação a essa matéria é que se não foi aberto aqui um processo sério de revisão do RGIES, da nossa parte não vai ser agora no orçamento do Estado que se fazem essas alterações mais ou menos escondidas. A questão dos administradores preocupa-nos porque nós de facto temos uma visão bem diferente do que deve ser uma administração pública e acima de tudo uma administração no ensino superior. Nós vemos com maus olhos esta questão da introdução dos administradores, justamente porque isso pode até desresponsabilizar grandes direções.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
No que toca a um conjunto de medidas, até em relação às carreiras salariais, da gestão do dia-a-dia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passo a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Professor Nuno Mangas e nele todos os membros do CSISP aqui presentes. Agradecer os contributos que nos fizeram chegar, ainda por cima assim já arrumadinhos com as alterações sugeridas. Dizer-vos também que o CDS tem a intenção de apresentar algumas propostas de alteração ou aditamento ao Orçamento de Estado nas áreas que nos parecem mais críticas. embora, como seja público, de uma forma geral, não nos identifiquemos com a linha política que subjaz ao orçamento. Mas, em áreas setoriais específicas, e, por exemplo, no que diz respeito à vossa sugestão número 9 sobre os vales de educação e ensino, estamos plenamente de acordo, vamos apresentar uma alteração exatamente nesta linha. Até nos estranha um bocadinho... O pretexto que surgiu para a sua retirada do orçamento tinha a ver, de facto, com uma utilização fraudulenta, enfim, com o recurso a este tipo de instrumento para aquisição numa grande superfície de um equipamento informático, porventura. Em bom rigor, nem nos pareceria necessário restringir o âmbito, mas apenas aplicar uma fiscalização correta a uma medida que faz sentido, mas provavelmente no contexto atual também concordamos que é bem de a manter como princípio constitutivo do sistema, que então se altere a sua, restringe ao seu âmbito para o pagamento de escolas e propinas, no caso dos politécnicos. Mas, portanto, sim, concordamos e promoveremos várias propostas de alteração, depois veremos qual é o acolhimento que elas têm ou não. Tenho aqui algumas questões práticas, quer em relação à execução de 2017, quer em relação ao que o Orçamento de 2018 prevê. Mas talvez começasse por este tema do Regiés. Eu tenderia a concordar com o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, porque sim, também acontece. Parece-me estranho que seja à boleia do Orçamento de Estado que se façam alterações ao Regiés sem uma discussão prévia dos impactos e das intencionalidades que elas assumem. E, portanto, no CDS temos bastante interesse em fazer a discussão do Regiés, bem sabendo que abrimos uma caixa de Pandora, isso como noutros assuntos, em que não há concordância entre todos os grupos parlamentares. O que nos parece é que não, provavelmente não será desta maneira e, portanto, também gostaríamos de ouvir qual é a posição do CSISP, não tanto em relação às normas que aqui estão estipuladas, mas em relação à abertura no Orçamento de Estado de um processo sobre o Regiés. Faz-lhes ou não sentido que seja este o instrumento para esta discussão? Depois também tinha ouvido na comunicação social, ou tinha lido, melhor dito, algumas intervenções do Sr. Presidente Nuno Mangas sobre a questão dos TESP e os pagamentos aos TESP e um suposto atraso que haveria no pagamento a este tipo de cursos, que parece ser, e que no nosso entendimento é seguramente, um instrumento muito válido de promoção das matrículas e da progressão para o ensino superior nos politécnicos. Pergunto-lhe se houve regularização e o que é que o orçamento prevê para 2018. E termino já sobre também o aumento das despesas relativamente às progressões, não só na execução de 2018, mas se esse assunto está definitivamente resolvido no orçamento de 2018 e as dotações acautelam já a totalidade dos custos que se estimam para 2018. Não, dos progressões de carreira. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e começo por cumprimentar o Sr. Presidente Nuno Mangas e todos os representantes do CSISP aqui presentes, agradecer-lhes a forma clara como apresentaram aquilo que aqui os trazia e agradecer também este documento sistematizado, que nos permite logo ter aqui uma análise bastante imediata das propostas que apresentam. A dizer que, relativamente a esta matéria, evidentemente que o grupo parlamentar do PCP vai ter em atenção o que aqui nos trazem, mas não podemos deixar de fazer alguns comentários e trazer algumas preocupações. Por um lado, gostávamos muito de perceber esta questão que nos trouxeram aqui do plafond relativamente ao regime transitório e das insuficiências que estão aqui relativamente ao ano 2018 em perspectiva e gostávamos muito que nos pudessem detalhar essa situação para também percebermos a medida daquilo que nós estamos a falar nesta matéria. Depois, dizer também que relativamente às alterações ao Regiés, nós também apresentámos propostas neste sentido não há muito tempo, para que houvesse uma abertura de discussão da alteração ao Regiés e, portanto, também nos parece algo estranho que venham agora à boleia do Orçamento do Estado estas matérias, tendo havido uma altura em que oportunamente poderíamos ter feito essa discussão de uma forma aprofundada. E dizer também que é evidente que o Orçamento do Estado é uma altura privilegiada para darmos resposta a alguns problemas concretos, mas parece-nos que quando falamos das questões do ensino superior superior e das instituições de ensino superior, sejam elas universitárias ou politécnicas, vamos sempre bater com um problema muito grande em termos de orçamento do Estado, que é, enquanto não houver alteração à lei de financiamento, vamos continuar aqui com o grosso das questões por resolver, porque nos parece que a metodologia de financiamento existente, enquanto não for alterada a metodologia de financiamento de base, objetivamente, que não sujeita as instituições à variabilidade e à discricionariedade de opções políticas de sucessivos governos, isto vai ser sempre muito complicado. E muito complicado porque vemos que as despesas das famílias têm vindo a crescer, que as propinas são significativas, tendo em conta o contexto em que vivemos, que a limitação da lei da ação social escolar ainda é grande para dar resposta a todas as necessidades, e estamos a falar de Portugal, que é o quinto país do mundo onde fica mais caro estudar no ensino superior em comparação com a mediana dos rendimentos. E, portanto, aquilo que nós estamos aqui a falar é que as instituições têm que recorrer ao uso de receitas próprias para suportar despesas de funcionamento. Isto para nós não é aceitável. E, portanto, tem que haver aqui uma alteração de fundo que responsabilize o Estado por aquilo que é o ensino superior, aquilo que é a responsabilidade constitucional e, portanto, para nós, evidentemente que vamos ter em conta estas questões de resolução de problemas concretos, mas há aqui uma questão de base que vamos ter também que debater, que é alterar este paradigma da lei de financiamento para dar, de facto, capacidade de resposta às instituições de ensino superior e garantir o direito constitucional de acesso à educação aos mais elevados graus de ensino. Muito obrigada.
Obrigado, senhora deputada. Eu passaria agora a palavra ao senhor professor Nuno Mangas, presidente do CSISP. Tem 9 minutos, porque usou já um minuto anterior. A gente vai ser tolerante, vamos até aos 10.
Muito obrigado. Agradeço a todos os comentários, as questões, os contributos que deram. Permitam-me que duas notas rápidas em relação ao orçamento de 2017, porque há no início, e se calhar responde já a algumas questões. O contrato de legislatura, o que previa era que, caso existissem alterações legislativas com impacto financeiro, que as instituições receberiam esses montantes. Houve duas grandes alterações em 2017. A lei do orçamento, que trouxe um conjunto de encargos adicionais ao nível do subsídio de alimentação, ordenado mínimo e por aí adiante, agregações, e mais tarde em agosto, com a lei 65, o regime transitório no caso dos politécnicos. Ora bem, os politécnicos estão a pagar desde o dia 1 de janeiro as consequências da lei do orçamento e desde agosto a questão do regime transitório. Até agora receberam, em relação a estas medidas, zero. E, portanto, que isto fique claro. E, por mais que se insista, estamos em novembro, estamos a 9 de novembro, isto está a causar dificuldades tremendas às instituições. Está a colocar em causa o pagamento de vencimentos em algumas instituições, o pagar compromissos com fornecedores, o cumprimento da lei dos compromissos, porque é evidente que se nós não temos a indicação daqueles fundos, nas instituições que não têm saldos, neste momento estão com muita dificuldade sequer em assumir novos compromissos, porque não conseguem. Portanto, esta é uma questão. A outra questão, em relação ainda a 2017, é que em relação aos TESPs, e respondo também já à questão dos TESPs, neste momento os politécnicos já fizeram 3 edições. Uma delas terminou em julho de 2017. Em relação a esta edição, só recebemos 65% do financiamento que estava aprovado. Em relação à edição que começou em 16 e, portanto, que vai no segundo ano, em relação a esta edição, só foi possível concorrer a estes fundos em setembro de 2017. O que quer dizer que recebemos zero. E em relação à edição, que começou agora em setembro de 2017, essa nem sequer ainda abriu candidatura e, portanto, voltámos a receber zero. O que quer dizer que, na prática, de 3 edições, uma das quais que já acabou, outra que está a caminhar a passos largos para o seu término, recebemos 65% do primeiro financiamento da primeira edição. E, portanto, isto o que é que está a levar? Uma pressão brutal nas nossas instituições, em particular instituições que têm muitos alunos neste tipo de formação e começa a colocá-la em causa. A isto ainda se juntou este ano a questão do financiamento de uma coisa que foi muitíssimo positiva, que foi a Colpa Projetos FCT para os Politécnicos. Foi positivo, mas o que é facto é que nós também já o estamos a executar e também ainda não recebemos o adiantamento. e, portanto, pelo menos os 15%. O que quer dizer, efetivamente, que a verba dos 70 milhões é verdade, mas o que é facto é que esse valor não está a chegar às instituições, ainda não chegou às instituições, e isso está, em particular no Orçamento de 2017, a causar gravíssimos problemas em termos de tesouraria. Neste momento temos instituições que já requisitaram todos os duodécimos no final de outubro, está a causar problemas muito, muitíssimo complicados. Dizer também que da parte do Sr. Ministro da Ciência e Tecnologia há o conhecimento disto, a exposição, e há a perfeita conhecimento deste assunto e muito também da parte dele pressão junto do Ministério das Finanças para que esta situação se resolva. O que é facto é que não se conseguiu resolver até agora e seria urgente que ela se resolvesse agora no mês de novembro, porque não é depois, no 10º de dezembro, que nós vamos fazer alguma coisa. E, portanto, ou se resolve agora ou não, não vai ter efeitos práticos e, na nossa opinião, o contrato de legislatura neste momento está colocado em causa, porque se nós cumprimos da nossa parte e se da parte do Governo não há este compromisso, e, portanto, deixar isto de forma muito clara. Depois, em relação ao Orçamento de 2018, dizer o regime transitório contemplou, com a Lei 65, quase 800 docentes. 791 ou 2, se não falha a memória. Destes já transitaram 383, ou seja, cerca de metade. Estes que já transitaram, a lei do orçamento, o plafond que foi acrescentado nas instituições para 2018, já os contempla. Todas as situações novas não estão contempladas. Ou seja, todas aquelas que venham a aparecer no futuro, quer ainda em 2017, quer depois em 2018, não estão ainda previstas. E, portanto, vai ter que necessariamente depois que existir um acrescento em relação a isto. Em relação à questão que também foi colocada das progressões, o que nos foi dito é que haveria depois um montante para esse efeito, que neste momento ainda não está no orçamento das instituições. E, portanto, o que vai ficar no Ministério esse valor para depois ser distribuído pelas instituições é a informação que eu disponho. Agora, que tenho mais cerca de 4 minutos, tentando agora aqui responder telegraficamente aos senhores deputados. Em relação à senhora deputada Margarida Mano, eu penso que no essencial respondi às questões que me colocou já. Há efetivamente a monitorização que reflete muito, a monitorização da execução orçamental, que reflete muito isto que eu acabei de referir agora, quer dizer, claramente o não estar a entrar dinheiro conforme estava previsto, nomeadamente fundos comunitários e das alterações à lei, está a colocar problemas gravíssimos ao funcionamento das instituições. Depois o Sr. Deputado António Eusébio. A questão dos 70 milhões, efetivamente, há um conjunto de verbas que estão previstas, mas o problema aqui é que eles não estão a chegar às instituições. Esse é o drama com que estamos neste momento, ou seja, estamos a executar, as instituições estão sistematicamente a adiantar dinheiro, mas não estão a receber essas verbas e, portanto, essa nota clara. Em relação ao alojamento e em termos de IRS... Sim, e há muitas que já não têm para adiantar, estava a minha colega a dizer-me muito bem, como é evidente. Em relação ao IRS e à questão do alojamento, dizer que poderia ser interessante atuar-se também ao nível da oferta. Ou seja, eu acho que poderia ser interessante, agora é uma opinião muito pessoal, se eventualmente quem arrenda um quarto tivesse um regime fiscal diferenciado, pelo menos num determinado momento, para incentivar a que existisse maior oferta no mercado. Ou seja, se em vez dos 28%, se calhar os arrendatários pagassem se calhar uma taxa inferior, se calhar havia mais solidariedade de mercado, havia menos coisas ilegais, portanto poderia ser uma forma de melhorar um bocadinho também a oferta. Depois, em relação ao Sr. Deputado Luís Monteiro, a questão da residência dos estudantes, estamos em sintonia perfeita. Em relação à questão do regime transitório, penso que já respondi. Em relação à alteração do IRGS e do que foi aqui colocado, eu percebo que eventualmente possa haver necessidade de alterar pontualmente uma medida ou outra e percebo até, em alguns casos, a razão porque é que isso acontece. É evidente que esta não é uma alteração estrutural. O RGS tem 10 anos e, no mínimo, a nossa convicção é que tem que ser feita uma avaliação do que foi este percurso, um percurso de 10 anos, com serenidade. Ou seja, eu acho que aqui é importante, foi uma lei importante, acho que todos estamos de acordo com isso. Teve aspectos muito positivos. Se calhar tem alguns que precisam ser melhorados. Acho que precisa de um debate em torno dessa matéria, acho que precisa de uma análise aprofundada e acho que é uma lei que não pode ser alterada de forma precipitada, na minha perspectiva. Percebo que em determinados possa haver pontualmente a necessidade de alterar uma questão ou outra para uma outra situação concreta. O que a nossa preocupação é que não fiquem pontas soltas destas alterações e, portanto, estavam aí a ficar num caso ou noutro parecentes. Depois, em relação à senhora deputada Ana Rita Bessa, do CDS, eu acho que já no essencial já respondi às questões. Em relação à senhora deputada Ana Mesquita, do PCP, o regime transitório já falei, o RGS também. Em relação à lei do financiamento, é evidente que é uma questão que está em cima da mesa. Quer dizer, nós neste momento, todos os anos, temos menos financiamento no ano anterior, na prática, não é? Quer dizer, porque se os plafons em termos reais, na prática, são menores, o que é que nós temos cada vez mais? Cada vez as instituições estão mais asfixiadas em relação... E sobretudo estão impedidas de fazer, e é algo que eu acho que se tem que pensar, se quando queremos pensar no ensino superior para os próximos anos, as instituições não têm feito nenhum investimento ao nível de manutenção, conservação, atualização de laboratórios, e portanto estamos a ficar para trás. Ou seja, se queremos ter um ensino superior competitivo, para além do funcionamento, há depois toda a parte estrutural. E portanto... Eu percebo que estamos numa situação de emergência, vivemos numa situação, mas temos que pensar a 2, 3, 4 anos, tem que haver investimento também a este nível, porque senão vamos começar a ter situações se calhar mais complicadas e deixamos de conseguir cumprir bem o nosso papel. Sr. Presidente, agradecendo, acho que consegui cumprir. Não sei se a minha colega quer acrescentar alguma coisa.
Conseguiu cumprir, sim, senhora. Eu agradeço. Agradeço o esforço que fizeram, agradeço a vossa presença aqui. Eu pedi aos senhores deputados mais 3 minutos antes de saírem e 3 minutos só. Despedia-me aqui do senhor. Nós temos que. Mando, sim, senhora. Mando ainda hoje.
Obrigadíssimo.
Muito obrigado.
Obrigado. Bom dia a todos.
Temos duas atas para aprovar, a ata de 24 de outubro e a ata de 26 de outubro. Deputada Ana Mesquita.
Sim, Sr. Presidente, eu tenho mesmo que sair agora e eu gostava de pedir o adiamento dos pontos que fosse possível fazer.
Pronto,
as atas não me chocaria, mas.
Há duas redações finais.
Mas as redações finais, sim. Eu pedi o adiamento.
O adiamento.
Sim,
está
muito
bem.
Obrigada.
Ok. Podemos aprovar as atas, a senhora deputada Ana Mesquita. Portanto, as atas 88 e 89 podem ser aprovadas. Muito obrigado. Muito obrigado. Senhores deputados, muito obrigado. Eu também queria apresentar a nossa nova técnica de apoio parlamentar, que está aqui connosco, a doutora técnica da Purificação Nunes, que está connosco. Eu terei que fazer isto novamente na próxima reunião, que estão tão poucos aqui presentes, mas gostava de dar as boas-vindas nesta comissão. Temos mais tempo na próxima. Muito obrigado.
Bem-vinda.